Olá, amigos! Aqui é Ramon Christian do site letrasonora.com.br e este é o podcast oficial do site Letra Sonora. Sejam muito bem-vindos aqui para mais esse episódio.
Você escreveu um livro, não escreveu? Você escreveu um livro.
Uhum. Escrevi.
Escrevi especialmente, sim. O que ele fala? É para a igreja, para coral, para banda? Qual que é o cerne do teu livro?
Ele trata sobre a questão da liderança do Ministério de Música, né? E como lidar com as tensões, ao mesmo tempo em que o líder, ele procura um equilíbrio na sua vida para ele se autoliderar também, né? Então, como ele se renova do ponto de vista espiritual, social, mental e físico. Então, como funciona essa questão e quais são as tensões? Então, foi traçado um plano de 360 graus, quais são as principais tensões que o líder do ministério enfrenta. Então, são tensões advindas da liderança do topo, uhum. Né? Como diretoria, pastor, como lidar, né, de uma maneira positiva, propositiva, né? A liderança do mesmo escalão, por exemplo, outros ministérios, como que nós podemos fazer uma boa integração e também os membros que são os liderados, como lidar bem com isso. Então, o livro trata, assim, bem resumido, né? Um livro de 100 páginas, é rápido. Só finalizando, estou finalizando agora para lançar um novo livro sobre ensaios e organização do Ministério de Louvor para ensaios, que é uma coisa, assim, que eu faço palestras e o pessoal pede muito. Então, não tem hoje, assim, um livro prático para ensaios, como organizar o Ministério. Tá quase prontinho, acho que daqui a um mês já sai
aí, já e a sua visão, né? Como que será a parte musical, a parte de música da igreja pós-pandemia, né? Que visto que tem esse baque, apesar que o músico ele gosta de tocar, né? Mas que nem você falou agora, na quarentena tá se reinventando, tá procurando aí algumas situações para poder abençoar a igreja nesse período, né? Mas como é que será a volta disso aí?
Ó, irmão, assim, na questão das bandas do Ministério de Louvor, acredito que vai ser mais fácil, porque a banda tem como você manter porque as medidas profiláticas vão continuar, né? Até o momento em que tiver a vacina, a gente vai continuar. Eu falei há poucos dias com um amigo também, que é ministro lá em Chicago, ele falou que lá é a mesma coisa. Eles também já estão pensando nessa questão, uhum. E lá e vai demorar para voltar assim ao normal, né? Enquanto não tiver a vacina. Mas o louvor, o Ministério de Louvor, tem como você ensaiar, tem como você se encontrar, mantendo as medidas profiláticas. O que vai ser mais difícil com os coros, né? Principalmente que ficam em salas menores, às vezes, 40, 50, 60 pessoas, vai ser um desafio, né? A gente vai trabalhar, assim, eu pretendo trabalhar bastante, assim, com kits de ensaio, né? Para o pessoal ensaiar e vou planejar de acordo com o que as organizações recomendarem para a gente, questão de quantidade de pessoas, aí a gente vai ver, de repente, fazer só ensaio de naipe, ó, hoje só os tenores. Tô mantendo o pessoal mais afastado. Hoje só o contralto. Manter mais afastado e salas maiores, né?
Na tua visão, ou na tua experiência, ô Ramon, aquela igreja que não tem estrutura para ter um coral ou a banda, às vezes só tem só um irmão que sabe tocar violão e uma irmãzinha que sabe cantar. Tem aquela parte assim, deficiente, né, de igreja para igreja, assim, E a gente sabe que para ter uma banda legal, teve um começo, não foi assim do nada, né? O que você recomenda, cara?
É verdade. Irmão, eu acredito assim que algo que assim, é fundamental é que a própria diretoria, a própria igreja tenha uma visão de crescimento no longo prazo, médio e longo prazo, né? Isso parte pelo processo de investimento nas pessoas e investimento na educação musical. Lá na nossa igreja, o que, graças a Deus, eu consegui fazer, eu tô lá há 5 anos, tô fazendo 5 anos. Então, a partir do segundo ano, consegui implantar uma escola de música. Então, esse fomento às novas gerações é muito importante. Fomentar a nova geração é um ponto. Ajudar para que crie novas bandas com a nova geração e fazer capacitação permanente daqueles que já são os mais velhos. Essa capacitação permanente vem de eventos de fomento, né? Como workshops, masterclasses, recitais que ajudam a fomentar e podem ir até mesmo a situações como pagar um curso para um, para outro, levar algumas pessoas a congressos. Então, são fomentos que você cria que vai, no longo prazo, ajudando no desenvolvimento. E tem uma coisa que é muito importante, sabe? Músico bom atrai músico bom. Então, se você tem um trabalho sério, se você tem um trabalho com qualidade, com organização, naturalmente, as pessoas que são desse tipo vão ser atraídas também. Vão simpatizar com aquela forma de trabalhar. Do que num lugar que é feito tudo relaxado, não tem um sentimento para crescimento, né? A tendência é sempre a gente puxar pelo exemplo.
Rapaz, você falou uma frase que eu até anotei aqui. Músico bom atrai músico bom, que é o investimento, que é a excelência, né? Uma das coisas que eu tenho falado com a liderança da juventude, além de eu ser líder da juventude aqui no litoral, eu sou também diretor executivo da associação, talvez dá até para dar uma ajuda aí nesse sentido, mas é a excelência das programações, né? E de certa forma, as igrejas de um modo geral aqui no litoral, elas são guerreiras, sabe, nessa parte aí, os irmãos são tudo guerreiro, tal, procura, a gente como associação procura dar um incentivo, dar uma qualidade, os cultos que de celebrações, a gente dá uma coisinha a mais aí, de certa forma aí, incentiva os irmãos. Mas nessa época que eu tenho visto, ô Ramon, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente está tendo muitas coisas, muitos eventos que eram presenciais, está sendo agora virtuais, né? Congressos virtuais, a gente se inscreve, aí usa todas as plataformas possíveis, o Zoom, o Facebook, né? Aqueles que estão disponíveis, né? Você faz alguma situação, né? Ou você vê que até o ensino IAD, que era um pouco marginalizado das faculdades teológicas e tal, o pessoal está dando aí uma incrementada e diz que agora é o que há, né? O pessoal pegou o time do negócio, motivo de força maior, né? Estão investindo nisso. Você desenvolveu ou pretende desenvolver um estudo para a banda, por exemplo? A gente pode ter um workshop através da internet contigo? Você tem esse material ou pretende fazer?
Tenho. Eu já há muito tempo já eu faço palestras, né, e workshops em congressos. Já fiz algumas lives na minha página sobre assuntos do tipo, né? Então, assim, é bem tranquilo assim, para fazer isso. Na nossa igreja, eu tenho feito encontros semanais do tipo devocional, porque nesse tempo agora tem sido muito importante para a gente manter esse vínculo de encorajamento. Mas o que o irmão está falando é de grande importância. Por quê? Dentro daquilo que a gente estava conversando, da excelência, eu acredito muito.
Melhorou tua internet, hein?
A primeira coisa melhorou que a gente precisa internet. Trabalhar
melhorou o sinal.
É a questão da filosofia. Melhorou, né? É, eu botei no 4G aqui porque
pode crer.
A internet a cabo não deu certo. É. Então, a questão da filosofia ministerial. Eu creio que esse tempo agora é um tempo que dá para a gente trabalhar muito essa questão da filosofia ministerial, da teologia da adoração, da questão do que não é na prática, praticando, entendeu? A questão que é mais de conversa. É um tempo muito oportuno. E as outras coisas melhoram a partir do entendimento que a gente tem do que é adoração, o que é o serviço, qual é a função da música no culto, qual é a função da banda no culto, né? Qual o papel do líder de adoração, o que nós fazemos quando fazemos, né?
É, porque o que a gente vê, Ramon, é tipo uma competição, né? Um ministério de louvor é competindo com o ministério da palavra, né? E na verdade é um complemento do outro, né? Um fazendo, como diz um fazendo a cama pro outro, né? Tipo assim.
Eu diria que nós fazemos a mesma coisa com formatos diferentes. Nós trazemos Jesus e o Evangelho na mente das pessoas, no coração das pessoas, na vontade das pessoas, através da música, e o pregador traz Jesus na mente das pessoas, na vontade das pessoas, no coração das pessoas, através da palavra falada, né? E sendo que a música, ela tem um quê de muito especial. Por quê? Porque através da música nós podemos pregar para nós mesmos. Quantas vezes num dia triste, num dia difícil, nós passamos, mas vem um hino no nosso coração, vem um cântico, e nós começamos a cantar, e esse canto vai pregando para a nossa alma, né? Talvez a gente não vai lembrar de falar as mesmas palavras que o pastor pregou, embora lembremos da mensagem, mas um hino, um cântico, você vai lembrar e vai poder cantar. Isso é fantástico, né? Não é à toa que temos um livro inteiro da Bíblia de cânticos,
rapaz.
Que é o Salmo.
É, né? Assim, qual que é o maior, a maior crise que acontece no meio do, vamos falar, do coral nem tanto, né, que tem muita gente experimentada, mas assim, do Ministério Louvor, qual que é o ponto de crise? Né? Vaidade, ou é o quê? O que você, na tua experiência, você consegue discernir?
Eu não sei se o que eu vou falar é bom ou é ruim, mas não há um ponto de crise, eu creio. Há vários.
O músico é vaidoso, é. Entrou um aí que eu conheço, que é o Haroldo, mas ele não é vaidoso, ele é bom. Haroldão é lá de São José do Rio Preto, um amigão nosso aqui.
Ah, que bom. Que bom. Então, tem vários pontos, né? Um grande erro que muitas vezes acontece é achar que uma pessoa toca muito bem, é super habilidoso e ele está preparado para estar no ministério. Tocar no ministério é completamente diferente de tocar em qualquer lugar, né? Antes, a pessoa precisa ser um cristão realmente convertido a Jesus, né, para estar ministrando ali junto à igreja. E entender qual é a função do ministério, que nós estamos ali, na verdade, como apoiadores. Eu vou contar, por exemplo, uma pequena metáfora, se você me permite, que eu acho que é assim... é essencial, né? Que, por exemplo, as pessoas têm muito a questão do teatro, do show na mente, é natural, por conta da nossa sociedade. Vou dizer, por exemplo, num teatro, onde ficam os atores?
No camarim, né? Ou no palco. E no palco.
Fica no camarim e no palco, né? Isso. No teatro, onde ficam a plateia? No auditório. Atrás, e tem, né, o contra-regra. Onde fica o contra-regra? Fica no cantinho, dando a dica ali, né? Isso. Aí, sempre que eu vou fazer as palestras, isso foi, é uma ilustração do Kierkegaard, sobre a questão do culto. Como que funciona no culto? No culto, quando eu geralmente pergunto para as pessoas respondem a mesma coisa, só que no culto. Olha, os atores ficam lá em cima na plataforma, a plateia fica lá embaixo, né? E o ponto, aí uns falam, é o pastor, é o ministro, aí varia, né? O contra-regra. Mas, na verdade, no culto muda muito, porque os atores são toda a igreja, são os atores. Toda a congregação, os músicos, quem está sentado, quem está lá na porta recebendo as pessoas, o irmão do som, do data show, todo mundo está como ator, como agente ativo do culto. Quem é o contra-regra, ou quem é aquele que dá a dica, aí sim, são aqueles que estão lá em cima. Então, o papel não é performático, o papel já é de facilitador, né? Quando o meu papel passa a ser de facilitador, a forma de fazer essa música vai mudar drasticamente, é completamente diferente. Não é para performance, é muito diferente, tem formas de fazer isso. E a plateia, onde fica a plateia? A plateia é de um só, que é Deus, né? Que é quem recebe o nosso culto e nossa adoração. É um conceito muito simples, mas que eu tenho andado muito e eu vejo que as pessoas não têm isso em mente. As pessoas se confundem, não têm isso claro. O que gera diversas dificuldades no ministério.
É o ponto de crise, que onde são pontos de crise, mas é assim, onde leva a vaidade, né? Eu estou falando isso porque aqui em casa, né, nós temos uma banda, né? Então tem o cara que toca a bateria, que é o Marcos, que é Juninho, aí o Rafael.
E são fera.
E a gente tá lidando na igreja desde criança, né, eles desde criança, então a gente sabe que tem sempre problema, mas o importante é permanecer, né? Ser servo, né? E a gente vê que uma das desavenças ou desentendimento na igreja está relacionado justamente entre o Ministério do Louvor, aquela situação toda que às vezes os pastores têm maiores problemas aí, né? Mas eu creio que você trabalha bastante nesse sentido. Verdade. Aí com diversas igrejas, né? Esse é um ponto comum para diversas igrejas, né?
Bastante. E eu tenho o privilégio de, na nossa igreja, ter uma equipe de pessoas muito, muito abençoadas, sabe? Pessoas de Deus. Tem os rapazes lá, as meninas são muito jóia e são motivo de muita alegria. Inclusive, uma delas estava aqui, que é a Mel. A Mel estava por aqui, ó. Eu não sei se ela já saiu.
Tá certo. E qual que é um cenário bíblico ou um versículo bíblico que você pode fazer um paralelo com o tempo atual que nós estamos vivendo, Ramon?
Olha, eu diria que nós estamos vivendo um tempo, a gente poderia falar de vários versículos. Vou citar algumas passagens aqui. Uma primeira passagem que me chama muita atenção é de Marta e Maria. Eu acredito que nossas igrejas, no geral, estavam agindo muito como Marta. Aquela rotina frenética, aquela correria louca, muitos eventos, muita rotina, calendários superlotados. Mas eu acredito muito que em muitas igrejas, aquilo que era essencial, que é fazer como Maria, estava sendo perdido. Eu acredito que a quarentena tem levado nós uma reflexão das prioridades da igreja. A volta do primeiro amor, a volta àquilo que é essencial do evangelho, e que eventos e outras atividades venham complementar a missão fundamental da igreja, né? E não o contrário, né? Outra passagem, outra coisa que me chama muita atenção, duas coisas. Uma é a respeito de Mateus 24, em que Jesus já predisse a respeito dessas situações, o que nos conforta. E a outra questão é em relação a Mateus 6, onde Jesus fala, olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu, né? E buscai primeiro o reino de Deus, trazendo para a gente uma tranquilidade de que o Senhor é soberano, Ele tem o controle da história e das nossas vidas. Então é um tempo de confiar em Deus, é um tempo de buscarmos mais a Ele e voltarmos às prioridades do reino, à busca pessoal do
Rapaz,
Senhor e da missão da igreja.
É justamente uma das coisas que ontem o pastor Creuze Santos, a gente estava fazendo entrevista com ele desde a PIB de Barueri, ali na Grande São Paulo. E ele falou realmente nesse sentido aí das atividades, né, da igreja, né? E esse período é um período que ele não está vendo só as mazelas, mas ele está procurando levar a igreja a ver o positivo de tudo isso, né? Que é para um momento de reflexão, um momento de parar e perceber os detalhes, um momento de valorizar aquilo que não se valorizava. Diz que até os casais da igreja que não conversava antes, né, tem conversado mais, tem feito os afazeres de casa normal. Tá certo que tem aqueles que estão indo trabalhar, tem alguns irmãos que estão passando perrengue, ele não está desvalorizando isso, né? Alguns que estão doentes, tudo, mas está procurando incentivar o positivo, claro, disso tudo, né? O aprendizado disso tudo, né? Que leva aí a nossas igrejas, né? E quando tudo... Pode falar.
Inclusive, a questão da... Inclusive, você falando, tem a questão também dos cultos em casa. É uma grande oportunidade da família cultuar junto, né? Muitas pessoas que não faziam o culto doméstico passam a fazer o culto junto com suas igrejas, né? Através da TV.
Então a gente estava até batendo papo, que isso também foi assunto para outros pastores, outras pessoas que a gente estava conversando, entrevistando até, de que às vezes a esposa é membro da igreja, vai nos cultos, o marido não ia. E o marido começou a assistir os cultos, ou vice-versa também, né? O marido que ia, a esposa não ia, nem os filhos. Então, alguns estão até aceitando uma visita do pastor depois, aceitando conversar, orar pela outra, WhatsApp. É um momento de reflexão, né, cara?
Com certeza. Deus usa, né, as circunstâncias. Ele está trabalhando na igreja, eu tenho certeza. Ele está trabalhando em nós e na igreja.
E a questão,
né,
também de que... como é que fala? Se você não tinha esse culto, puxando o gancho seu aí, não tinha esse culto doméstico, não tinha essa atividade devocional dentro da sua casa, os problemas que tinham, que eram camuflados, né, veio a se revelar nesses tempos, entendeu? Quando aí também teve a crise no casamento, a crise com a família, né? É onde os pastores... Onde os pastores estão, um consenso que todo mundo fala, e eu vejo também em outras lives, que os pastores estão trabalhando mais do que antes, né? Resolvendo problemas.
Imagino.
O pastor Roberto Aragão estava falando, rapaz, eu tenho acordado cedo e dormido tarde aí, e muita demanda, né? Muita demanda, rapaz. Mas, de qualquer forma, Ramon, como você falou, assim, é um aprendizado, né? É um aprendizado nesse tempo, né? E de lição, o que é que nós vamos tirar disso tudo que você imagina?
Eu acredito que um resumo do que a gente já conversou, né? A questão da valorização do que é essencial, a questão das prioridades no reino, questão do valor à família, do tempo, o quanto que a gente desperdiçava o tempo, né, com coisas banais, às vezes. E também a questão importante da rotina na vida da igreja, por exemplo, né, que os eventos são importantes, mas mais importante do que eventos são as rotinas, é a rotina que faz, né. O pessoal tem uma ilustração, né, que um camarada chegou e falou assim, amor, chegou pra mulher e falou assim, amor, eu não vou na igreja mais, não. É, meu irmão, mas por que você não vai na igreja? Tem 20 anos que eu vou na igreja. O pastor já pregou um monte de vezes. Se eu lembrar de 3 ou 4 sermões durante esse tempo todo, é muito. Eu não vou mais, não. Ele falou pra mulher assim. Aí a mulher... Aí falou assim... É, amor. Mas olha só. Tem 20 anos que a gente é casado. Se você lembrar de 2 ou 3 pratos de comida que você comeu, que eu fiz, é muito. Mas foi durante esse tempo todinho que a nossa família foi nutrida, que a nossa família, né?
Tá na mesa, né, cara? Eita, rapaz. É interessante, né? E sim, pessoalmente, o Ramon, qual que é a primeira coisa que você vai fazer quando tudo voltar ao normal, né? Eu falei isso com um pastor, pessoalmente. Eu falei com um aqui, que é o pastor Amauri, ali da Igreja Batista da Manhã, de Ubatuba. Ele falou assim, cara, eu vou pegar o carro, pegar minha mulher, vou viajar pro Sul de Minas.
Olha, eu acho que eu vou fazer 2 coisas, mas uma das principais, eu acho que eu vou no shopping, porque a gente que é de cidade grande gosta de um shopping, né? Pra ir comer uma porcaria na praça de alimentação.
É interessante, tem coisas que faz falta, né? E pra gente, às vezes, quando tá no dia a dia, é normal, né? Mas depois que vê que...
É verdade. São as banalidades, rapaz, necessárias.
O papo,
né?
Bom, nós temos aqui 3 minutos para finalizar o nosso papo. E quando o papo é bom, apesar da internet aí, mas foi um papo proveitoso, cara. A gente não se vê aí faz um tempinho já, né? Acho que faz mais de 20 anos aí. É, amigo da sua família.
Rapaz, olha, uma surpresa muito boa, viu? Quando você falou comigo, eu falei, caramba, que maneiro. A última vez que eu te vi foi lá na Segunda Igreja Batista, que os meninos foram
2000,
tocar, a banda estava iniciando a banda ainda.
Olha que bênção, rapaz. Sabe que você e sua família são uma extensão da nossa família, né? A gente viveu uns momentos muito bacanas ali na PIB de Moreira César. Então, a gente, quando se lembra de retiros, de coisas gostosas que a gente viveu ali naquela igreja, naqueles momentos lá. Aquele tempo foi um tempo muito bom. A gente lembra de coisas.
Eu lembro até hoje, quando eu era pequenininho, a gente foi aí em São Sebastião, aí a gente foi na praia lá com as crianças, brincamos, aí na volta meu tio Orlando quis cortar caminho, ele foi parar lá no Cafundó do Juda.
O carro figura,
acabando,
rapaz.
A gasolina.
A figura.
Até hoje a gente ri disso. De madrugada, chevetão.
Mas eu queria agradecer, cara, o convite que você aceitou, né, esse tempo que nós passamos junto aí. O Paulinho falando, tempo bom, é mesmo, PH, tempo bom mesmo. E eu, sabe,
tempo
passou
bom,
vaga,
poxa vida.
Passou vaga, mora aqui
Paulo
pertinho,
Henrique,
Caraguatatuba, então
queridaço.
A gente tá sempre se vendo aí. Né? Mas o que... Eu queria agradecer, cara. Obrigado, tá?
Deus
abençoe você, sua família, seu ministério. Dá um abraço na sua irmã, nos seus pais, a Fátima e o Nilton, pra nós é uns queridos, tá? Leva o carinho aí pra eles aí, tá bom?
Obrigado. Eu que agradeço, irmão Josimar. Um beijo pra família. Eu fico muito feliz de você ter me chamado, fiquei muito feliz de conversar com você um pouquinho, né, depois de tantos anos, e o que precisar,
isso, vamos,
o que eu puder
vamos
servir,
pensar
ser útil
você
aí,
uma
tá
vez aqui pra gente fazer um congresso aí, né, deixa tudo acalmar aí, a gente faz um...
Vamos sim.
Um aproveitamento aí, traz todo mundo, tá ok? Obrigado. A gente vai estar entrevistando o pastor... Fabiano Nicodemos, ele é missionário das Missões Mundiais, ali da PIB de Ribeirão Preto. Ele vai estar compartilhando conosco aí as experiências que ele tem vivido ali na Itália. Inclusive, a Itália parece que já abriu já, né, do isolamento lá, que tem um processo, um procedimento. Sim. E ele vai estar compartilhando conosco, um querido que aceitou, vai estar conosco aqui amanhã. Então, será muito bom. Pastor Humberto Aragão. Ô, Pastor Humberto, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe o senhor. O Paulo Henrique está falando aqui, ó. Ramon, vamos te chamar de novo no culto no meio-dia. Ah, hoje foi o Pastor Wagner que pregou no culto de meio-dia na live aí.
Ah, que benção. Eu vou sim.
É da hora, né?
De vez em quando eu
agora
participo
é
com eles lá
de aproveitar, no culto, né? E sabe lá quem tá ouvindo e quem tá germinando a sementinha, né? Deus vai usando. Obrigado a todos aí. 20 segundos. Valeu, gente. Obrigadão.
Obrigado.
Tchau, tchau, querido. Valeu.
Beijo a todos aí. Tchau, tchau.
E é isso aí, amigos. Esse foi o nosso podcast de número 21. Até a próxima. Tchau.